Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim olhando o mercado da soja, mercado do milho. Lá em Chicago, um dia de queda para o milho, para a soja, um dia sem grandes elevações expressivas. Foi um dia positivo, sim, mas altas de 2 pontos nos principais vencimentos. Enfim, sem novidades, mercado aí aguarda pelo relatório de oferta e demanda que deve ser divulgado ainda essa semana. Para nos ajudar no entendimento do que aconteceu em Chicago e também os reflexos para a comercialização aqui no Brasil, a gente convidou o Flávio França, chefe do setor de grãos lá da Datagro Consultoria. Está aí o Flávio já com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. Vamos começar olhando Chicago, que teve uma movimentação bastante tímida hoje, praticamente não saiu do lugar, né, Flávio? O que que o mercado está esperando? Não tem novidade? Não tem para onde se deslocar nesse momento? Qual que é a sua análise das negociações e dos preços, Flávio?
Boa tarde, Alexander. Sempre um grande prazer estar com vocês, né? Nesse modelo de quarentena, né, Alexander?
Home office, né, Flávio?
É, de home geral aí, né? E às vezes a gente faz um homezinho, mas aqui agora é home geral, né? Tá invertendo a situação, né? Hoje tá todo mundo em home. Mas vamos lá. Assim, ó, nós tivemos realmente um dia bem de lado, né? Porque ele chegou a operar negativo no noturno, mas depois, quando começou o dia, o ambiente um pouco melhor no mercado financeiro, o mercado encontrou aí um suportezinho e manteve esse nível de alta durante o pregão inteiro, né? Então, lá fora, realmente, um dia de pouca novidade. O relatório de embarques foi ruim. Né, de embarques nos Estados Unidos foi fraco para a soja. Ele veio até bem razoável para o milho, mas para a soja ele veio fraco. Então, eu diria, meu caro, que ele ficou mesmo nesse embalo de mercado financeiro, porque o pessoal está muito preocupado lá fora com a questão aqui dos embarques, né, dos embarques Brasil, embarque da Argentina. Mas aqui no Brasil o ritmo está mantido, né? Então, nós não estamos dando nenhum susto lá fora e nem motivo para subir, né? Porque se a gente começa a enrolar os embarques aqui, o mercado poderia dar uma subida lá. Mas a gente está mantendo o nosso fluxo. A semana passada foi uma semana de forte volume negociado, na exportação. Então, não tem motivo lá para eles se animarem muito.
Exportação recorde em março, né, Flávio?
E isso, exatamente, né? O recorde fechou o mês de março e continua. Abril vai ser um outro mês muito forte também de embarques. E então hoje não tem muito motivo para comemorar lá, né? E não adianta, Alexander, para uma reação mais forte lá em Chicago, precisa contornar ou começar a contornar essa questão da crise da Covid. E precisa de embarque, né? Eles tiveram de vendas, de exportação lá, né? Eles tiveram algumas compras. A China comprou a semana passada, mas volume pequeno, não está dando força, não está dando tração para o mercado reagir de maneira significativa. Então ele precisa, né, de um movimento lá fora de venda norte-americana, de compras efetivas, para poder reagir, né? Essa questão do financeiro, né? Quando abri o dia hoje, fui fazer o meu levantamento diário aqui. Então, as notícias realmente de avanço da doença, as notícias hoje foram de manhã, né? Referentes aos últimos 3 dias, elas foram efetivamente melhores, né? Diante do quadro horrível que a gente está vivendo, foram notícias um pouco melhores, porque as taxas de evolução da doença diminuíram bem, né, nesses últimos 3, 4 dias. Isso diminuiu na China próximo de zero, mas diminuiu no resto do mundo, diminuiu no Brasil, diminuiu na Europa, né? Então, isso é um lado positivo, dá uma tréguazinha, uma trégua para o mercado financeiro e é o que serviu para reagir. A gente tem o USDA agora no dia 9, né? Que é quinta-feira. E esse USDA, é bom lembrar que esse USDA não traz informação da safra 2000 e, da 2020 e 2021, tá? Eu já vi algumas pessoas falando, ah, o relatório, que o número não vem, não vem, né? Não vem. O pessoal se atrapalhou um pouquinho. Esse relatório, ele traz só a revisão da safra 2019 e 20,
É a
tá?
finalização da safra, praticamente, né?
Isso, é, para dar uma ajustada, talvez, um númerozinho aqui, ali, não vejo motivos, não tem chamada, assim, de nem nada expressivo, porque não tem novidade, né? Os embarques continuam frouxos, então não dá para eles mexerem muito nos números, não.
Você
E a
acredita que vai
safra...
ser um relatório sem importância, então, para o mercado, Flávio?
Olha, USDA é USDA, né, Alexandre? USDA é USDA, ele sempre pode trazer, sempre alguma novidade. Mas eu estou dizendo que a expectativa para ele é baixa, né? É baixa porque não tem o relatório da safra nova, só em maio que vem esse relatório. Aí sim, né? Um maio, montagem, é um relatório bem importante, bem tenso, bem esperado. Esse de abril, como ele não tem a safra nova, talvez um outro ajuste da safra velha, mas, né? A expectativa talvez maior seja na safra da América do Sul, né? Uma possível USDA precisa, ele está com um número fora da realidade para a safra brasileira e argentina. Ele precisa dar uma melhorada nesses números, né? Os números deles estão muito altos. Eu acho que talvez aí a novidade, se a gente pode chamar assim, de expectativa, é redução nos números da safra da América do Sul, né? De safra, do quadro norte-americano, a princípio não deve ter grandes mudanças.
Mas uma revisão da safra na América do Sul pode impactar estoque mundial. Estoque mundial tem alguma condição aí de preocupar o mercado ou não, Flávio?
Ele pode sim. Se o USDA confirmar os números, né? Se o USDA realmente puxar os números para baixo da safra da América do Sul, vamos lá, obedecendo o bom senso, né, nesse momento, né? Ele apertaria, ele diminuiria a produção global, diminuiria provavelmente um pouco os estoques globais e poderia repercutir positivamente no mercado, em Chicago. Essa seria assim, uma leitura pré-relatório, né? Vai
Mas enfim,
depender dessa confirmação. USDA é bem conservador, né, Alexandre? Ele gosta, às vezes, de esticar, sabe? Ele é bem conservador. Pode ser que ele não veja.
mesmo que houvesse aí uma mudança, que grau seria essa mudança para ter impacto ou não na formação de preços, né, Flávio?
Eu acho que já muda. Se você tirar, né? Pelo que a gente está acompanhando, o número do USDA, ele é tanto para a safra brasileira, como da Argentina, ele está alto. Ele vai ter que tirar da safra brasileira, o nosso número da safra brasileira, que nós soltamos na semana passada, ele está em 122 milhões, né? Então, o USDA teria que tirar uns 3 milhões de toneladas. E da Argentina, os números que estão saindo da Argentina, estão falando na casa dos 50, 49, alguma coisa, 50 milhões. Ele tirar uns 3 milhões de toneladas. Então, tirar 3 de um e 3 de outro, dá 6 milhões, é um volume bem razoável, né? E aí sim, se ele vier com esses números, pode dar algum suportezinho. Mas insisto, viu, Alexander? Não vai trazer grandes altas, não. Quando eu falo em suporte, é suporte pequeno, até que esses números, sei lá, menores da América do Sul, eles precisam se transformar em algo efetivo nos Estados Unidos. Esse é o drama deles lá. Eles estão sem demanda. E aí, uma demanda muito, muito tímida, né? E ainda mais com esse abalo psicológico que existe no mercado financeiro, né? O abalo econômico, psicológico no mercado financeiro, com toda a expansão lá da crise, está meio sem espaço para uma reação forte, né? Então, não vai adiantar muito o nosso número do uso daqui vir positivo, o mercado pode reagir um pouquinho. Mas não vai estourar porque precisa de número efetivo, de número real, tá? Essa é a nossa expectativa.
Flávio, você fez questão de frisar aí que sem a demanda para soja americana não tem reação de preço em Chicago. Mas essa
Difícil.
demanda vai acontecer em breve? É uma pergunta que eu estou fazendo para vários analistas também que participam aqui com a gente. Eu queria saber a sua expectativa. Essa demanda vai acontecer em breve ou vai ficar mesmo para o segundo semestre?
Não, ela vai acontecer. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. A China está comprando toda a soja possível que ela consegue comprar aqui na América do Sul, formando estoques. Ela está realmente levando um bom volume, recuperando as suas compras. Em breve voltará a comprar com mais assiduidade, com mais força, né, no mercado americano. Aí tem só a questão do timing, né? Vai comprar volume? Vai, né? Ela comprou em torno de 12, 13 milhões até agora, ela vai precisar comprar mais, né? Ela vai precisar comprar mais da China, talvez aí pelo menos chegando na casa dos 20, 20 e poucos milhões. Então ela deve comprar mais uns 10 milhões de toneladas ainda esse ano. Mas, Alexandre, o problema é o timing. Talvez realmente a gente não tenha como precisar, né? A estratégia chinesa. Eles estão trabalhando uma estratégia bem conservadora, segurando o preço em Chicago lá embaixo, né? Aproveitando prêmios ainda razoáveis aqui no Brasil, que a gente tem tá no auge da nossa comercialização, da nossa colheita, então nossos prêmios ainda estão frouxos, vamos colocar assim, então nosso preço está competitivo, então estão limpando e podem limpar o nosso. Mas isso não dura muito, nós estamos em março, mais uns 2, 3 meses, isso passa aqui. E aí eles vão voltar a comprar nos Estados Unidos. Então, não sei se chega, talvez antes do segundo semestre, né? Talvez eles entrem no mercado americano mais forte antes da virada do semestre.
Qual o número para comercialização vocês têm aí, Flávio? Para essa safra?
Comercialização Brasil?
Isso.
Isso, a gente está fechando esses números agora. O Alexandre, eu não tenho o número certinho para divulgar, mas... Assim, ó, é alto, cara, é alto. Eu estava trabalhando um número na casa de 65% comercializado, mas eu acho que vai ser mais baixo que isso. Estamos fechando a planilha aqui, nesse exato momento, inclusive. Eu acho que vai ficar em um número mais próximo de 70%,
É,
tá?
né?
Que
Bem
é
adiantado.
um número absolutamente recorde, não nada parecido, né? Que a gente tenha tido isso no passado aí. O recorde anterior era de 60, de 60, lá de 2016, né? Estamos falando agora próximo de 70, então é 10% acima do recorde anterior lá de 2016. E da safra nova também está bombando. O pessoal vendeu bem, está caminhando próximo dos 20%, né? A gente estava trabalhando, esse número mais ou menos bateu, que também é absolutamente recorde, né? O produtor, né, Alexandre, está aproveitando os picos de preço, né, no mercado interno. Então, apesar do recuo lá fora, né, de Chicago estar sem força lá fora, perdão, do preço estar sem força lá fora, a gente aqui dentro está com os prêmios firmes, com a demanda aquecida e um dólar, né, um
Ajuda.
dólar lá no espaço sideral aí. E aí, com preços recordes, nós batemos esses últimos dias aí recordes para soja, para milho. Então, o produtor está aproveitando, e na minha visão, ele está correto em aproveitar, né? Ele tem que realmente aproveitar e fazer uma boa média, nesse momento.
Bom, a gente tem aí, em um minutinho, Flávio, eu queria só que você fizesse suas considerações do mercado interno. Como é que foram as negociações até agora e quais são as suas expectativas? Esse patamar dos R$ 100 parece que está consolidado nos portos, né? Acima dos R$ 100. Será que vai se manter? Qual é a sua expectativa e projeção aí?
Ele precisa aguentar. Veja bem, se nós tivermos na sequência, próximas semanas, também não tem uma data que a gente está no, né, no auge da crise aí, eu nem sei. No Brasil, acho que nem no auge a gente está, né? Mas em termos de Europa e América do Norte, a gente está no auge da crise. Então, precisa que essa crise comece a ser contornada, né? A ser amenizada, para a economia voltar a rodar e o mercado financeiro ganhar atração, esse dólar cai e com a queda do dólar ele leva o mercado interno para baixo. Né? Então, dizer que o preço de soja será R$ 100 o resto do ano no porto é um pouquinho forte, né? É um pouquinho exagerado, porque nós só estamos a R$ 100 porque nós estamos com dólar a 5,20, 5,30, né? Se o dólar perder força, e é provável que vai perder força na sequência. O grande impasse aqui, talvez a pergunta central seja, mas França, onde é que ele vai perder força, né? Seria assim, tipo bola de cristal mesmo, né? Aquelas bolas de cristal bem caprichada, né? Com essa crise toda, não é uma bola de cristal simples, não. Ela tem que ser power, né? Tem que ser 5.0 aí a bola de cristal para a gente conseguir adivinhar uma coisa dessa. Onde é essa curva do mercado financeiro, a curva da crise vai diminuir, o mercado financeiro vai reagir para repercutir num câmbio lá fora mais baixo, num dólar lá fora mais baixo, e jogar aqui a nossa taxa de câmbio. Então, eu não vou por aí, não, sabe? Mesmo que Chicago reaja, a gente não sabe se vai reagir na mesma proporção, né? Já o mundo melhora, a economia começa a andar, você tem o câmbio caindo e o Chicago melhorando. A questão é se isso vai ter um equilíbrio exato. Essa dúvida é uma dúvida, talvez a dúvida mais pertinente para a temporada.
O próprio boletim Focus, né, Flávio, que hoje foi divulgado aí, já previu uma revisão, uma alta do dólar, mas ainda assim, mesmo com essa alta, prevista para o final do ano, chegou à conclusão que o dólar no final do ano vai estar em 4,50. É o relatório de hoje do boletim
Isso.
Focus.
É o mesmo da semana passada, o dólar final do ano, 4,5. E quer dizer o quê? Nós não vamos ficar com a crise até o final do ano, né? Não pode acontecer isso. Nós vamos ter que soltar a economia. E né, hoje foi prorrogada a quarentena aqui em São Paulo, é algo bem polêmico, né? Quer dizer, bem difícil. Nós vamos ter que soltar essa economia. E aí o dólar provavelmente vai perder valor. E aí, Chicago, né, melhorando a situação, como eu disse, Chicago vai compensar. Talvez boa parte, né? Então, a resposta, vamos fechar a resposta aqui. Tem espaço para manter firme Chicago o ano inteiro? Ou melhor, perdão, o preço interno tem espaço para manter firme o ano inteiro? Tem. Na soja tem, né? O milho está mais perigoso, né? O milho tem aí uma questão do etanol de milho, bem perigoso, é uma situação bem nova, né? O mercado, o petróleo derretido, derreteu o etanol. A demanda lá caiu para etanol violentamente. Isso, esse milho vai sobrar. Então, milho é mais perigoso. Soja não, né? Soja eu vejo sólido o ano inteiro. E vai depender desse equilíbrio entre o que vai cair em Chicago, aí no câmbio, e o que vai subir em Chicago.
Legal. Meu amigo, obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Flávio França, chefe do setor de grãos da Datagro, analisando esse mercado da soja e trazendo cenários possíveis aí para facilitar a sua tomada de decisão. Volto sempre, Flávio.
Um abraço a todos.
Valeu, abraço para você. Tá, então, Flávio França, conversando com a gente um pouquinho sobre as perspectivas dele desse mercado da soja. Vamos ver os preços lá em Chicago, como encerraram as negociações de hoje. Como eu disse, um mercado positivo, mas sem grandes oscilações. O maio, por exemplo, subiu 1,25 a 8,55. O julho, 8,61, alta de 1,75. O agosto, 8,64, 2 de alta. Setembro, 8,63, subindo 2 pontos mais 75. A gente teve também o milho, que para maio fechou aí com 3 pontos de baixa, milho tendo reflexo negativo do petróleo. Todo mundo esperava um acordo, né, que foi prorrogado sobre a redução da oferta de petróleo, aquela briga pontual ali entre os árabes, a produção enfim, na Arábia e também na Rússia. Era para ter um acordo, mas foi adiado esse acordo aí para mais para o final da semana. Então, o maio fechou a 3,27, como eu disse, 3 de queda. O julho é 3,33, 3 dólares e 33 centes por baixo, 3,25 de baixa. Setembro, 3,39, queda de 3 pontos. E dezembro, 3,48, recuando 2 pontos e meio. Para finalizar, o trigo, maio, 5,55. O trigo subiu bem hoje, 6 pontos e meio. O julho, 5,51, 6 de alta. O setembro, 5,52, 5,75 de alta. Mesma alta para dezembro, que fechou a 5 dólares e 60 centes por bushel. São os números de hoje. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações para você. Continue com a gente.